por você e para você, porque Deus é bom o tempo todo. Você achou o Salmo de número 20? Vamos ler aí, por favor. Diz assim, um minutinho aqui, irmãos, espera aí. Achei meu esboço aqui dentro da Bíblia. Ele está na cabeça, mas a cabeça falha. Vamos lá, Salmo de número 20 diz assim: que o Senhor te responda no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda todos os teus pedidos. Verso 6. Agora eu sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos de pé. Senhor, concede vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós lemos a tua palavra. Nós queremos que a tua palavra transforme o nosso coração e encha a nossa mente do teu conhecimento. Fala o nosso coração, usa a minha vida de acordo com a sua vontade. No nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, o tema da minha fala hoje é esperança para os tempos difíceis. Tá lá? Coisa boa, né? Glória a Deus pela vida do Lucas que me ajuda. Quando eu falo de tempos difíceis, falo de tempo de angústia. Irmãos, nós não podemos perder a esperança. É muito bom quando uma pessoa vem no púlpito, dá um testemunho. Isso aquece o nosso coração. Então, eu queria dizer para você uma coisa importante aqui. Nós não podemos perder a nossa esperança, nunca. Porque se você perder a sua esperança, você se torna refém das adversidades. Porque, meus irmãos, todos nós passamos por adversidades. Quando você pega um cartão de oração, coloca pedidos, nós entendemos que a nossa vida é repleta de muitos desafios. Por isso que nós precisamos orar, porque entendemos que nós estamos na terra e ainda não estamos no céu. Então, a gente precisa orar todo dia, clamar todo dia, mas nunca perdemos a nossa esperança, porque Cristo é Senhor da nossa vida. Então, entenda uma coisa, a luta que você passa hoje, ela é temporal e passageira, vai passar. As nossas adversidades não são para a vida toda. Eu acredito que ninguém vive num estado permanente de luta. Se você pegar o Salmo de número 20, o que você aprende aqui? Você percebe que Davi era um homem de guerra. Davi passou por desafios, passou por guerras. Você pega o Salmo 34, diz no versículo 1, ele fala assim: louvarei o Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Irmãos, Davi, quando escreve o Salmo 34, ele se fez de louco para sobreviver. Davi parou na terra dos filisteus por conta da perseguição de Saul. Então você percebe que em cada batalha que Davi entrou, Deus operou o livramento. Por isso que nós entendemos que precisamos ter uma vida de esperança, porque a nossa esperança vem do Senhor. Então eu queria tirar com você aqui três verdades desse Salmo que faz com que a gente creia que Jesus é Senhor da nossa vida. Primeiro aqui, irmãos, nós temos que orar antes da guerra. Diga comigo, orar antes da guerra. Todos nós estamos em guerra. Eu não sei se você sabe o contexto do Salmo 20. Todo teólogo vai dizer que o contexto do Salmo 20, Davi estava a caminho de uma grande guerra para lutar com um povo que era infinitamente mais poderoso e maior do que o povo de Israel. E Davi para no templo, ele parou no templo, antes da guerra. Você pega o Salmo 21, é um salmo de agradecimento por essa guerra que ele batalhou. E aí, meus irmãos, nós aprendemos que antes da guerra nós precisamos orar. Porque se você pegar o contexto do Salmo 20, você percebe que essa guerra não foi vencida no dia da guerra, foi vencida no dia anterior. Porque havia um mandamento de Deus, Deuteronômio capítulo 20, que todos os soldados e oficiais antes da guerra precisavam clamar ao Senhor. Projeta aqui, por favor, o próximo slide. Eu quero ler com você aqui, Deuteronômio capítulo 20. Diz assim, leia comigo: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com quem? Com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá onde, irmãos? À frente de quem? Do exército. Você percebe que o texto está dizendo que antes de sair para a guerra, o povo precisava se consagrar. Para a gente entender que a batalha que você vence hoje, na verdade você venceu ontem. A batalha de amanhã você vence hoje, porque cada guerra que nós entramos, nós entendemos a necessidade do clamor e da oração. O texto fala que o sacerdote iam à frente: ouçam, ó Israel, hoje vocês vão à luta contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem atemorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos, para lhes dar o quê, irmãos? Vitória. Irmãos, olha só, eu queria dizer para você o seguinte: nós precisamos orar. A vida de oração é uma vida constante. Pastor Jarbas pregou isso no domingo de manhã no culto de 10:30, a importância de uma vida de oração. Então você percebe aqui, irmãos, que a guerra já estava vencida por conta da consagração. Então Davi entendeu que indo para a guerra ele precisava primeiro orar, para a gente entender que você pode ganhar uma grande batalha no dia anterior à batalha. É por isso que você está aqui hoje, para orar, para clamar, porque o seu clamor de hoje vai vencer a batalha de amanhã. O contexto do Salmo 20 está nos ensinando que a batalha que Davi estava a caminho dela, primeiro ele parou para clamar. Isso era um mandamento divino. Irmãos, antes da guerra nós precisamos orar. Aí você pensa: pastor, mas eu tenho que guerrear. Você tem que guerrear, mas o guerrear não substitui a oração. Porque se você achar que o trabalho que você faz substitui sua vida de oração, tem alguma coisa errada. Da mesma forma que a nossa oração não substitui a vida do trabalho. Nós entendemos que numa mão você tem um remo do trabalho, na outra mão você tem um remo do clamor. Da mesma forma que Davi saía para a guerra com a espada na mão, mas ele entendia que um ato que precedia as guerras era o ato do clamor. Porque você não consegue vencer uma batalha no mundo físico se primeiro nós não guerrearmos no mundo espiritual. E aí, quando você continua lendo o Salmo, você percebe que Deus já tinha dado vitória. E Davi entendeu isso, irmãos, por revelação divina. Versículo 2: do santuário te envio auxílio, e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Porque Davi, quando parava em Sião para sacrificar ao Senhor, ele tinha certeza e convicção que a vitória já era certa. Irmãos, uma vida de esperança, você crê e acreditar que por mais que você não veja nada, mas Deus já está atuando na sua vida, porque você crê que Deus é Senhor de todas as coisas. Por isso que orar precede o nosso trabalho e as guerras que nós batalhamos. Então Deus está dizendo para nós aqui que nós precisamos orar. E aí o versículo 1 diz assim, irmãos: que o Senhor te responda no tempo da angústia. O que Davi está dizendo, irmãos, é que no tempo da angústia tem resposta de Deus para a nossa vida. O texto não está dizendo que Deus livrou Davi da guerra. Deus estava dizendo que no tempo da angústia a vitória já era certa, porque teve resposta para a vida de Davi. Você pega o versículo 5, por exemplo, diz assim, ó, verso 5, aqui, eu estou com duas versões aqui: saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor te atenda todos os teus pedidos. Erguer a bandeira, irmãos, era sinônimo de vitória. O exército, quando voltava para casa e era vitorioso na guerra, voltava com a bandeira hasteada. Irmãos, hasteie a sua bandeira, porque Deus já deu vitória para você nessa guerra que você está lutando. Você já pode erguer a sua bandeira, porque nós entendemos que a vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Agora, irmãos, a gente precisa orar. Oração. Talvez você está desanimado por conta da angústia que você tem passado. E aí você deixa de fazer aquilo que é primordial para a vida cristã, que é ter uma vida de oração. Nós não vamos conseguir vencer as nossas batalhas se nós não estivermos com o joelho no chão. Joelho no chão. De joelho você vai ser vencedor, muito mais do que de pé. Porque nós entendemos que joelho no chão e a boca no pó garante a nossa vitória. Davi orou antes da guerra. É antes, irmãos. Como disse o pastor Jarbas domingo de manhã, você não pode buscar a Deus como último recurso. Mas nós entendemos que vida de oração é a nossa primeira opção. Oração. Descanse o seu coração e ore, porque quando você ora, Deus tem resposta para a sua vida. Que o Senhor
te responda no dia da angústia. É que diz o versículo 1. Se você se encontra em angústia, Deus tem resposta para a sua vida. Mas o texto nos convida a orar. Segunda coisa que eu aprendo com o texto, irmãos, o texto fala da falsa vanglória dos recursos humanos. A falsa vanglória daquilo que você tem como recurso. Leia comigo o versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Irmãos, o texto está dizendo aqui que tem muitas estruturas de segurança que nos deixam confortáveis. Irmãos, eu quero dizer para você que isso para Deus não é nada. Eu falei para você no início aqui que Davi estava indo para a guerra lutar com um povo que era maior do que Israel. E todos nós sabemos que Israel não podia ter carros nem cavalos. Deus proibiu na lei. Mas pastor, como é que Deus proíbe? Para o povo entender que mesmo tendo pouco recurso, a vitória viria do Senhor. Agora, tem situações na vida que deixam você confortável. Porque se de um lado nós temos uma vida de fé, por outro lado a gente busca alguma coisa que dê segurança, que você possa se apegar. Irmãos, o texto está dizendo que aquele povo que lutava contra o povo de Deus era um povo que tinha carros e cavalos. Numericamente era um povo muito maior, mas o texto fala que nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Então tem coisas que dá segurança para o nosso coração, mas é uma vanglória, isso é falso. A Covid mostrou para nós que você pode ter recurso financeiro, você pode ter estabilidade no seu casamento, você pode ter uma vida muito confortável, mas a Covid mostrou que todo mundo aqui está vulnerável. Porque é um negócio invisível que você não sabe como começou, e a gente não sabe nem como é que vai embora, porque se fala de uma outra onda, ceifou a vida de muita gente. Só que o texto está trazendo para nós uma consciência de que aquilo que te dá segurança não é o que você tem como recurso, mas é o Deus que você serve. Uns confiam em carros e outros em quê? Em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, irmãos, carros e cavalos era aquilo que os exércitos tinham de mais poderoso na época de Davi. Era o que se tinha de mais poderoso. Dificilmente um rei não tinha carros e cavalos. E você percebe que na saída do Egito, o povo de Deus não tinha nada, tinha cajado na mão, irmãos. Mas você percebe que Faraó veio com carros e cavalos, e cavaleiros, com os melhores oficiais. Mas o texto diz que o exército egípcio morreu na travessia do mar, mas o povo de Deus passou a pé enxuto. Irmãos, a gente precisa entender que a nossa confiança está em Deus. É muito comum que você se frustre por alguma coisa que te decepcionou. Porque é comum que você coloque a sua confiança naquilo que você tem muita expectativa. Mas o texto fala que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas no nosso caso aqui, nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Porque a sensação que dá, sim, é que você vai vencer uma guerra quando você está bem preparado. E é lógico, irmãos, ninguém vai para a guerra sem estratégia, sem armas. Mas em que pese o povo de Deus ter estratégias e poucas armas, mas a vitória garantida vinha de Deus, não por conta da preparação do povo. Você vai perceber que muitas guerras que Davi lutou, Deus estava à frente operando o livramento. Não era por conta do poderio bélico, porque Israel tinha muito pouco recurso diante das outras nações. Mas você via que esse povo era um povo vitorioso, por conta do Deus que esse povo servia. Então uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, irmãos, se você está decepcionado, talvez, por alguma coisa que você botou muita expectativa, isso faz parte da vida. Porque o poder da nossa vida não está num bom emprego, não está. Todo mundo quer um bom emprego, é lógico que você quer, e não é pecado que você tenha. Você pode ter um bom emprego, você pode ter um bom casamento, fama, dinheiro, sucesso. São coisas da vida que nós buscamos, e isso glorifica o nome de Jesus. Mas nós entendemos que a nossa vitória vem do Senhor. Por isso que você pode ter esperança, mesmo no tempo de angústia, ou no tempo das adversidades. Porque você coloca a sua confiança no Senhor. Então Deus é a nossa esperança. Deus é a nossa esperança. Então quieta seu coração. Fique em paz. Aguarde o tempo de Deus. Porque o fato de você não estar vendo nada não quer dizer que Deus não esteja agindo na sua vida. Eu gosto muito, sabe, de João capítulo 11, quando Jesus fala para Marta e Maria, se creres, o que, que vai acontecer? Verás a glória de Deus, porque nós, humanamente falando, nós queremos ver para poder crer, mas no mundo espiritual não acontece dessa forma. Nós cremos agora e veremos depois, porque uns confiam em carros e outros em cavalos, mas a nossa esperança está em quem? Em Deus. Então hoje você pode estar passando uma grande luta, talvez uma coisa que você tinha confiança, uma pessoa que você muito amava tenha decepcionado você, mas em que pese tudo isso ter acontecido, Deus continua contigo, Ele habita na sua vida e não mora de aluguel, Ele faz morada permanente no seu coração. A questão é onde nós colocamos a nossa esperança e a nossa confiança. Se nos recursos da vida que traz estabilidade, ou se nós colocamos a nossa confiança no Deus que é Todo-Poderoso. Por isso que ele fala no versículo 1, que o nome do Deus de Jacó te proteja. Ele evoca o nome de Jacó, dizendo que mesmo aquele que foi o infiel, e uma pessoa que deu volta em muita gente, mas que teve também a sua vida transformada, foi Deus que operou na vida de Jacó. Deus não permitiu que Israel sumisse como nação, mesmo ficando mais de 400 anos numa terra estranha, um povo que foi escravo no Egito, mas Deus sustentou aquele povo. E aquilo que Deus faz, Ele não faz pela metade, Ele faz de uma forma completa. Então eu queria dizer para você, irmãos, que a falsa vanglória dos recursos humanos, isso pode acontecer na vida de qualquer um de nós. Que você coloque em Deus a sua confiança, e que você aprenda que quem cuida de nós é Ele. Do berço à sepultura, nós temos a provisão de Deus e o recurso dos céus para vivermos aqui na terra. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando eu, quem impedirá? Amém? Terceiro e último lugar, irmãos. O texto fala que a esperança que vem de Deus nos tira do chão. Diga assim, a esperança que vem de Deus nos tira do chão. Olha o versículo 8. O verso 8, ele está casado com o verso 7. Porque diz o verso 7, que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Só de você mencionar o nome do Senhor, nesse nome tem poder. Aí diz o versículo 8 assim, olha só, eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos, estamos de pé. Irmãos, é a nossa esperança que tira você do chão. O texto não está dizendo que você não pode escorregar e cair, não. O texto está dizendo que nós nos levantamos e permanecemos de pé. É essa esperança que você tem em Deus que remove você do chão. Porque provavelmente alguém que olha para a sua vida fala assim, esse aqui nunca mais vai se levantar, esse aqui está morto, para esse aqui não tem jeito. Isso é a palavra do homem, porque quem te coloca de pé é Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Aí você percebe que muita gente que tem uma estrutura muito boa, mas que talvez esteja caído no chão, e você com pouco recurso, com muita limitação, você permanece de pé, porque Deus tem mantido a sua igreja de pé. Então irmãos, aqueles que confiam em Deus, esses têm força para se levantar. Deus quer que você se levante hoje, e não importa aquilo que dizem acerca de você, ou aquilo que você pensa sobre você mesmo, Deus pode tirar você do chão e colocar você de pé. 1 Samuel 2, verso 8, fala do cântico de Ana. Eu gosto do verso 8 que fala que Deus é aquele que dá vida, é aquele que tira a vida, é aquele que pega o homem do monturo. O monturo é lixo. Deus pega o homem do monturo e faz assentar a mesa com príncipes e reis desta terra. Você percebe que muita gente vai caindo pelo caminho? E você, com toda a fragilidade que você tem, você permanece de pé, porque Deus te toma pela mão e te sustenta cada dia. Então a gente tem que ter esperança que vem de Deus, que nos mantém de pé. Isso mantém você de pé. Por isso que como igreja a gente não anda na força do nosso braço, irmãos. Nós andamos na força do Senhor. Então você não pode jogar a toalha, você não pode dizer que para você não tem jeito. Você não pode se envergonhar porque um dia você caiu. Porque quem te põe de pé e coloca esperança no seu coração, quem é? É o Senhor, é Deus. Então você tem que se levantar. E quando eu falo que você tem que se levantar, é porque a mão de Deus já está estendida. Basta que você levante a sua e pegue na mão dele. Porque se você estiver na mão de Deus, ninguém te tira da mão do Senhor. Ninguém. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos. Nós estamos de pé. Então não é tempo de jogar toalha, não é tempo de você desistir, não é tempo de olhar para trás, é tempo de você seguir adiante. E se porventura você está deitado hoje, o Senhor está estendendo a mão para você nesse momento, dizendo que Ele te ama, para você se levantar, para você voltar para o caminho e para você seguir adiante. Então, se alguém disse para você que você nunca mais vai se levantar, o Senhor está dizendo que hoje Ele te coloca de pé. E aí eu queria ler o texto que o Edmilson leu aqui. De todos lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Então, irmãos, assim, a presença de Deus na nossa vida constitui a diferença entre derrota e vitória, fracasso e êxito, medo e fé. O que faz a diferença em tudo isso é a presença do Deus que nós servimos. Irmãos, essa igreja está com a porta aberta há 87 anos, porque Deus tem sustentado a PIB de Irajá. Porque se fosse na força do braço, a porta teria fechado. Mas se Deus abrir essa porta, não tem ninguém que vá fechar, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Se você hoje está vivo, é porque Deus quer que você viva, é porque Deus tem esperança, Deus tem algo bom para a sua vida. Agora você tem que se levantar do chão. A gente cantou há 3 semanas atrás, quando a Luísa pregou, né? Não chores, quem te prometeu garante. Tem aquela canção? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, por onde que você passou? Nem era para você estar aqui. Mas Deus falou assim, esse aí vou levantar, e aonde colocar as mãos, eu vou abençoar. Deus te coloca de pé, meu amigo. Se você hoje chegou aqui caído, o Senhor está dizendo que hoje Ele vai te levantar. Isso é uma vida de esperança, porque você entende que você não vive segundo as circunstâncias. Porque se você olhar para a sua vida com o olhar da circunstância, você chega à conclusão que Deus está distante de você. Mas se você olhar para a circunstância com o olhar divino, você tem a certeza e convicção de que Deus está presente. E se Deus está presente, é para te colocar de pé. Deus é bom o tempo todo. Não perca a sua esperança e nem coloque a sua confiança na estabilidade daquilo que você tem. Porque a gente costuma dizer que no caixão não tem gaveta, a gente não leva nada. Podem tirar de você o seu sustento, seus bens materiais, mas a sua esperança em Deus ninguém pode roubar. A sua fé ninguém pode roubar. E essa convicção era a convicção do coração de Paulo, porque ele chega no final da vida com tanta convicção, dizendo que ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Eu te convido a se colocar de pé neste momento. Convidar o ministério de louvor aqui. Nós vamos aqui entoar uma canção, em seguida eu queria orar pela sua vida. Porque o Senhor te coloca de pé hoje e diz para você que você continue tendo esperança. Não a esperança que se vê, porque a esperança que se vê não é esperança, diz a Bíblia. É a esperança daquilo que você não vê. Mas que na sua incubadora da cabeça, pelos olhos da fé, você já contempla a vitória do Senhor na sua vida e na sua família, porque Deus é fiel. Vamos louvar o Senhor nesta hora.